esse ano vai ter mais de 1 milhão de foliões no galo da madrugada.
O frevo, uma das manifestações culturais e artísticas mais importantes do Nordeste brasileiro, completa 111 anos em 2018. O ritmo, reconhecido como patrimônio imaterial da humanidade, marca o Carnaval de Recife, em Pernambuco. Converso hoje com Bruno Baronetti, doutorando em História na USP. Bruno, quais são as características que marcam a história do frevo?
O frevo, né, ele tem essa característica de ser, ao mesmo tempo, ritmo musical e dança, né, dentro do seu contexto, porque uma coisa não existe sem a outra, né? A gente não pode ter o frevo dançado sem o frevo musical, e o frevo musical ele é feito para ser dançado. E isso é uma das características peculiares, né, do frevo, que faz ele ser uma das culturas mais importantes do Nordeste. Ele é patrimonizado como cultura imaterial da humanidade.
E a relação do frevo com o carnaval?
O frevo ele surge, né, em Pernambuco no final do século XIX, e ele passa, já no século XX, né, as festas de frevo, o momento em que o frevo era mais tocado, o momento em que o frevo era mais vivido e dançado, passa a ser durante o carnaval. Então, assim como o Rio de Janeiro vai ter uma tradição de escolas de samba, São Paulo uma tradição de cordão, né, em alguns lugares tradição de blocos e ranchos, na cidade do Recife, a gente vai ter essa tradição do frevo e essa tradição das bandas marciais, militares, né, e fanfarras, bandas percussivas, que vão executar esse frevo.
Como o frevo se desenvolveu com o tempo?
Existem vários tipos de frevo, né? O frevo, normalmente, ele é uma música instrumental, com uma grande característica de instrumentos de metais, né, palheta e metais, como uma banda. E ele só ganha letra, ele só passa a se tornar frevo canção, né? Quando você tem o ritmo do frevo com a marcha ou com outros ritmos musicais, muito posteriormente, né? Por exemplo, já nos anos 30, a gente já tem a influência do frevo no Carnaval do Rio de Janeiro. Ele ultrapassa os limites do Carnaval de Recife e vai para o Rio de Janeiro. Por exemplo, sabe O Teu Cabelo Não Nega, que é uma marchinha carnavalesca muito famosa, né, do Lamartine Babo? Ele foi feito a partir de um frevo chamado Mulata, que era dos Irmãos Valença, que era um dos principais nomes, né, do frevo pernambucano aí na primeira metade do século XX. E isso foi indo, né? Por exemplo, a gente tem essa tradição depois dos trios elétricos, né? Depois o frevo vai para essa tradição dos trios elétricos. Já nos anos 50 lá em Pernambuco, isso se espalha por todo o país, né?
E qual a influência do frevo para o carnaval no resto do Brasil?
Hoje o frevo é um ritmo nacional, onde você perpassa, né, vários carnavais com essa marca do frevo, das fantasias, do guarda-chuvinha, né, das coreografias. Então o frevo ele é um dos pioneiros desse tipo de carnaval espontâneo, desse tipo de carnaval de rua que ocupa, né, as ruas, né, com as suas orquestras, que passa a ter essas coreografias, todo mundo junto, os passos marcados. Tem mais de 120 passos de frevo, por exemplo. Isso influencia os blocos até hoje. Então na era de ouro do rádio, por exemplo, você tem Ciro Monteiro, Gilberto Alves, Carmélia Alves, Mário Reis, usando, né, o frevo no seu repertório, fazendo músicas, canção com o frevo. E hoje, por exemplo, a gente teve aqui, semana passada, no pré-carnaval, o Bicho Maluco Beleza, do Alceu Valença, e o Alceu Valença é essencialmente um cantor que o frevo é uma constante, né, na sua música. Muitas de suas obras têm o frevo como ritmo, e isso acaba influenciando.
Quais são as diferenças do carnaval em Recife e em São Paulo?
O Carnaval do Recife, o Carnaval do Frevo, ele consegue se tornar hegemônico, ele consegue se tornar a música dominante dentro do Carnaval do Recife. E aqui em São Paulo a gente tinha, durante muito tempo, né, o samba como esse principal elemento, né, aglutinador do Carnaval de São Paulo. E o que acontece? São Paulo vem perdendo isso nos últimos tempos, né, sobretudo, nos últimos 5, 6 anos, com essa explosão de blocos que a gente tem aqui no Carnaval de São Paulo, com vários ritmos. Tem um bloco que toca sertanejo universitário, tem bloco que toca funk, tem bloco que toca frevo, tem bloco, por exemplo, Sargento Pimenta, por exemplo, toca a música dos Beatles em ritmo de marchinha carnavalesca. O que acontece? Enquanto São Paulo o samba vai perdendo um pouco esse espaço dentro do samba, no Recife o frevo consegue manter isso, né? O Carnaval do Recife com, por exemplo, o Galo da Madrugada, em Olinda, né, com o Homem da Meia-Noite, o Homem da Meia-Noite, por exemplo, de 1931, blocos mais antigos, né, lá de Olinda, aquele que tem os bonecões, né, os bonecões famosos, né, e o Galo da Madrugada no Recife já é da década de 70, mas ele resgata um pouco essa tradição das orquestras de frevo também, né, E você tem, por exemplo, lá concursos de orquestras de frevo. Você tem em quase todos os municípios de Pernambuco essas orquestras de frevo. E na cidade do Recife, ainda o frevo é a música mais tocada e mais tradicional do Carnaval do Recife. E São Paulo vai incorporando toda essa musicalidade, né? São Paulo, assim como uma cidade cosmopolita, né? Que recebe imigrantes, que recebe toda essa formação cultural estrangeira, né? Esse processo de migração, tanto estrangeiro quanto africano, quanto indígena, quanto nordestino, ele vai incorporando esses ritmos nordestinos também.
Eu conversei hoje com Bruno Baronetti, Laura Barrio, para a Rádio USP.